Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado por mais essa oportunidade que nós temos de meditar na palavra do Senhor. Com certeza o Senhor falará conosco esta manhã. Deus falará contigo, falará comigo esta manhã, para a glória do santo nome dele, né? Irmãos, eu gostaria de ler dois trechos da palavra do Senhor. O primeiro trecho se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo número 32, e depois no livro de Apocalipse, capítulo 6. Então diz assim o Senhor, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, a partir do versículo 35. A mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando notar que o poder deles se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês. Vejam agora que eu, sim, eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o número de seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, né? Vamos orar. Peça a Deus que fale contigo, então, esta manhã, para a glória do santo nome do Senhor. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que conhece todas as coisas, Deus que fala aos nossos ouvidos, Deus que estabelece todas as coisas sobre nós, meu Pai. Pai, ora em nome de Jesus, Deus, eu rogo a Ti e peço, Senhor, que o Teu poder se manifeste no meio da Tua igreja agora, Senhor. Fala alto aos nossos corações, fala aos nossos ouvidos, Ó Deus, executa, Senhor, sobre nós, Senhor da glória, o Teu poder, Senhor. Manifesta o Teu poder, Senhor da glória, alcançando vidas, falando aos ouvidos da Tua igreja, ao Teu povo, Senhor, falando daquilo que é Teu, falando, Senhor, da glória, da graça do Teu poder, da graça do Teu Espírito Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel e verdadeiro, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que tem autoridade sobre todas as coisas. Conforme a palavra que nós lemos, Senhor, Tu tiras a vida e dás a vida, Senhor da glória, Pai. Então manifesta-te no meio da Tua igreja, Senhor, dando algo novo ao Teu povo, Senhor. Refrigera a alma, Senhor. Orienta, Senhor. Cura, liberta. Senhor, durante esta ministração eu te peço, Senhor, alcança vidas que estão carentes e necessitadas, Senhor, que estão, Senhor, da glória a ponto de desistir, meu Senhor. Papai, em nome de Jesus eu te peço, para a glória do teu nome, Senhor, somente para a tua glória, me usa agora, Senhor, tomando a minha mente, tomando o meu coração, Senhor, ou, Senhor, usando os meus lábios e falando aos meus ouvidos, Senhor, faz esta obra pela tua misericórdia, eu te peço, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado. É, irmãos, uma palavra assim poderosa, né, para as nossas vidas, né? A palavra do nosso Deus tem sempre poder, né? A palavra de Deus se manifesta, né, para que nós sejamos edificados, para que nós sejamos ali purificados, né? Purificados pelo poder da palavra, né? Purificados pela vontade do Senhor, pelo poder do Deus vivo, né? Pelo Senhor dos Exércitos, né? Vemos aqui, irmãos, Deus falando coisas assim muito fortes e falando algo que nós devemos ter no nosso coração e entender, né? As pessoas muitas vezes têm uma visão distorcida de Deus, né? As pessoas que não conhecem a palavra, as pessoas que, né, não se preocupam em ler e conhecer a profundidade da palavra e se atém apenas às grandes histórias bíblicas, né, que muitas vezes aprenderam durante a sua infância, de Adão e Eva, da Arca de Noé, né, e outras histórias, Daniel na Torre dos Leões, né, e outras histórias que normalmente se ensina com grande assim, criatividade para as crianças, né. Mas nós vemos aqui, irmãos, Deus dando uma palavra assim, exortativa e orientativa a respeito dos tempos vindouros, né? O Senhor Deus, ele sempre disse assim, né? Em vários trechos da palavra, o Senhor sempre fez questão de dizer, né? A vingança pertence a mim, né? A vingança pertence a mim, a vingança pertence a mim. E as pessoas, às vezes, irmãos, né? Olham para Deus e acham, assim, que Deus é um ser que não tem os mesmos sentimentos que o homem. Deus tem os mesmos sentimentos que o homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então o Senhor sente raiva, o Senhor sente tristeza, o Senhor sente alegria, né? E o Senhor, ele nesse momento está falando de algo terrível que irá acontecer em relação àqueles que um dia demonstraram o seu ódio e demonstraram aí o seu desprezo pelo Senhor. O Senhor Deus está falando aqui, no primeiro versículo que nós lemos, o Senhor fala assim: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. É só lembrando os irmãos, né, que o nosso Deus, ele nunca foi passivo, né? Nosso Deus, ele sempre esteve trabalhando, nosso Deus, ele sempre esteve julgando as nações, nosso Deus, ele esteve sempre estabelecendo juízo, né? Um grande exemplo disso é Adão e Eva, um outro exemplo disso é Abel e Caim, outro exemplo disso é a Arca de Noé. Então nós vemos, irmãos, circunstâncias diversas delas, falei apenas três aqui, mas existem inúmeras circunstâncias onde o Senhor sempre estabeleceu ali juízo sobre determinadas situações. E a humanidade, irmãos amados, se encontra exatamente como essas pessoas a quem Deus estava se referindo ali. A humanidade, ela se afasta de Deus, não conhece Deus e despreza completamente o Senhor, achando que podem se livrar do julgamento e da vingança do nosso Deus, né? Nosso Deus está vivo, né? Pode parecer a você em algum momento, ou pode parecer às pessoas que vivem neste mundo, né, que o nosso Deus não existe, que ele não liga para as coisas que acontecem. E aí as pessoas começam a questionar determinadas situações. Ah, por que Deus permitiu que acontecesse isso? Por que Deus permitiu que acontecesse aquilo? Ah, por que Deus, né, deixou que, né, acontecesse determinada tragédia, determinada situação, terremotos, maremotos que destroem e matam milhares de pessoas, né? E as pessoas começam a exercitar um pensamento a respeito de um Deus que não liga para nada, né, e só tem a obrigação de abençoar, né? Quando na verdade o Deus que nós servimos, o Deus que nós conhecemos, né, e o Deus que nós amamos, é um Deus que estabelece juízo, né? Certa vez, durante ali, né, o dilúvio, toda a humanidade foi destruída. Toda a humanidade. Não pense Irmãos amados, que você conhece a história de Noé, da arca, entrou lá e tal, né, um casal de bichos de cada espécie, entrou lá Noé e sua família, né, e somente eles foram ali salvos. E o que aconteceu com quem ficou aqui? Desapareceu? Né? O que aconteceu com aqueles que não deram ouvidos a Noé, que construiu a arca durante 100 anos, falando e pregando daquilo que ia acontecer, e daqueles que fizeram a chacota com Noé, quando veio verdadeiramente o dilúvio, né, e eles, né, concluíram e puderam simplesmente dizer, era tudo verdade aquilo que Noé falava. E nós, irmãos, estamos caminhando para uma mesma situação, e em breve as pessoas vão refletir e dizer, poxa, era tudo verdade aquilo que pregavam, ou poxa, era tudo verdade aquilo que a Bíblia dizia, poxa, era tudo verdade, né, aquilo que Deus escreveu na sua palavra. E as pessoas que desprezam tanto o Senhor, as pessoas que odeiam tanto Deus, né, que desprezam tanto a palavra do Senhor, né, um dia, né, vão receber a sua devida recompensa, né, a vingança do nosso Deus, conforme diz esta palavra. E o Senhor Deus fala algo importante, né? A seu tempo, quando o pé deles resvalar. Ou seja, irmãos amados, nós já falamos a respeito disso inúmeras vezes, que as pessoas que estão pecando, as pessoas que estão, né, abandonando Deus, desprezando Deus e odiando Deus ao invés de amar o Senhor, andam por lugares escorregadios, irmãos. Eles andam por lugares escorregadios, né? E no tempo de Deus, no tempo que Deus determinar, eles vão cair, irmãos. Eles vão cair, né, desse lugar escorregadio e não vão se levantar mais, irmãos. Né? Basta o Senhor desejar, conforme Ele disse aqui, né? Basta o Senhor determinar, conforme Ele disse aqui, né? Para que, né, isso tudo aconteça. Né? Para que aconteça isso no universo todo. Né? Na humanidade toda, sobre as nossas vidas também, basta o desejo de Deus, né? E quando o pé daqueles homens que pecam, né, tropeçar, quando o pé daqueles homens que pecam escorregar, não haverá mais chance de se levantar, conforme diz o Senhor, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Olha só a palavra do Senhor, irmãos, que palavra dura e que palavra poderosa, né? A mim pertence a vingança e a seu tempo, quando o pé deles resvalar, ou seja, quando eles tropeçarem, quando eles escorregarem, haverá uma grande calamidade sobre estas vidas. E aí talvez você esteja falando assim, poxa vida, né? Vai ser realmente um momento difícil, né? Mas que você não seja um desses. Que você não seja um desses que tá aí, né? Escorregando com os pés ali, escorregando por um caminho escorregadio, né? Ó, e você não se mantém firme, né? Você sempre está ali, né? Vagando para um lado, vagando para o outro lado, não permanece firme na presença do Senhor, não permanece firme nas coisas que são de Deus, que você não seja um desses, que vai fazer parte da vingança do nosso Deus, que você não seja um desses, que um dia, né, você vai escorregar e não vai se levantar mais, e virá uma grande calamidade sobre a sua vida, né? E é interessante porque é como Deus falou aqui, né? Deus... É interessante porque ele falou assim, né? Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi, já não há nem escravo nem servo, então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em quem confiavam? O Senhor Deus vai falar, né? Vocês botaram a fé de vocês em quem? Onde está? Onde está a sua força na fé? Pela fé que vocês colocaram, né? Em quem vocês colocaram a fé de vocês? Colocaram a fé no dinheiro? Fé em homens? Colocaram em fé a sua fé em objetos? Colocaram a sua fé em deuses, em Buda, em não sei o que mais aí, né? E o Senhor vai questionar isso, onde estão eles, né? Aonde estão eles para livrar vocês? Ele diz assim, deuses que comiam gordura de seus sacrifícios e bebiam vinho das suas libações, que eles se levantem e os ajudem, para que haja um esconderijo para vocês, né? Olha, irmãos, sabe, não haverá oportunidade nem chance das pessoas escaparem desse dia, né? Ainda que as pessoas estejam alicerçadas em demônios, em poderes das trevas, esses poderes não poderão sustentá-los no dia da vingança do nosso Deus. E o Senhor fala, né, onde estão eles? Quem sabe eles apareçam aí, né, e possam aí sustentar vocês, né, e possam aí salvar vocês, ou possam esconder vocês aí da minha ira. E esse trecho me lembra aquele trecho do profeta Elias, né, que estava contendendo com os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, e os profetas de Baal estavam ali chamando e clamando pelo Deus deles, né, para que Deus deles enviasse fogo do céu para ali acender o altar, o fogo do altar, e consumir o holocausto, né, e eles ficaram a manhã toda, segundo a palavra de Deus, né. E Elias começou a falar, onde está o Deus de vocês, né? Clama mais alto aí, quem sabe ele esteja dormindo, né? Clama mais alto, quem sabe ele esteja viajando, não esteja aí próximo de vocês, né? Clama mais alto aí, para ver se ele responde. É, e o nosso Deus vai citar e falar da mesma forma, onde estão os deuses que vocês serviram? Aonde estão aqueles que vocês serviram durante todo esse tempo? Será que eles vão conseguir salvar vocês ou esconder vocês daquilo que eu tenho preparado? E o Senhor lembra, irmãos, o Senhor lembra que é Ele que estabelece todas as coisas, né? Fala que não há outro Deus, Ele fala que não há outro Deus além dEle, que Ele mata e Ele faz viver, que Ele fere e é Ele que sara. Irmãos, vamos colocar a nossa vida no prumo de Deus, irmãos. Você que está me ouvindo, né, entenda que o nosso Deus não é um boneco. Entenda que o nosso Deus não é um ser que aceita qualquer coisa. Ele zela pela palavra dele, e ainda que você ache que nada está acontecendo no mundo espiritual nos dias de hoje, eu vou dizer para você que está sim acontecendo, e você faz parte deste mundo. Está acontecendo sim, o nosso Deus virá. Nosso Deus virá como ele já veio uma vez em terra, né? Na presença de Jesus Cristo, ele virá. O Senhor virá conforme ele veio e desceu sobre o Monte Sinai ali, né, como fogo, ele virá sobre a terra, e ele virá para resgatar o seu povo e para trazer vingança àqueles que são infiéis. Você não se esqueça de Sodoma e Gomorra, que a mão do Senhor estabeleceu vingança sobre aquelas duas cidades por causa do pecado delas. Você não se esqueça de Jericó, a primeira cidade que Josué conquistou, que ela foi completamente aniquilada e destruída, né, pelo poder ali de Deus, pelo poder estabelecido sobre a vida de Josué e os seus soldados. Irmãos amados, né, não se engane, não se iluda, isso tudo vai acontecer. A mesma resposta de Deus será dada, né, para aqueles que são infiéis, que é esta a resposta. É esta a resposta. Virá sim o dia da visitação, virá sim o dia, né, da destruição, virá sim o dia do julgamento, virá sim o dia da calamidade, conforme o Senhor falou nesses versículos, né? Só te lembrando, né, depende única e exclusivamente do nosso Deus quando isso vai acontecer. Talvez você esteja pensando, ah, mas vai demorar, né? Não, irmãos, isso pode acontecer com você hoje. Isso pode acontecer com a sua vida hoje, né? A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo, não há mais chance. E o dia, né, da sua visitação talvez seja hoje, o dia que o Senhor estabeleceu para que você receba dele esse julgamento. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser por esses dias, né? E você, cabe a você entender essas coisas todas, que o nosso Deus ele não é um boneco, ele não é um ser inanimado, ele é uma pessoa que zela pela sua palavra, conforme diz a sua própria palavra, e ele é uma pessoa que deseja salvar. Ele é uma pessoa que está falando porque ele deseja salvar. Ele está falando porque ele deseja que você entenda essas coisas, que você não busque um Deus que o mundo criou, né? Um Deus, né, bonzinho, um Deus que aceita qualquer coisa, um Deus que é amor. É só amor, Deus é só amor, né? É, o mundo só acredita ali, Deus é só amor. Ah, Deus é amor, tudo pode. Ele é amor, tudo pode, ele vai compreender, ele vai entender, ele é amoroso, Deus é amoroso, ele vai entender tudo, sabe? Você pode pintar e bordar, aí você fala para ele, ah, Senhor, pintei e bordei, mas sabe como é que é, né? É esse mundo aqui, sabe? O mundo que tu criaste, sabe? O mundo que tu criaste, Deus, né? É, tá assim, então eu me ouvi, e aí você vai ouvir, ah, que peninha, ah, tadinho dele. Irmãos, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, entenda a palavra do Senhor, entenda que o nosso Deus é um Deus de justiça, entenda que o nosso Deus é um Deus que zela pelo poder da sua palavra e que ele vai fazer cumprir a sua palavra, ele vai fazer cumprir aquilo que ele disse nesses versículos bíblicos aqui, porque é ele quem estabelece todas as coisas e é ele que sabe todas as coisas, né? E conforme ele disse aqui, ao seu tempo, né? Talvez você esteja querendo, né, para ontem que aconteçam as coisas são de Deus, mas Deus não se comove, Deus não se move, né, pela vontade das nossas vidas. Deus sabe o melhor para nós, e às vezes o tempo que nós estamos vivendo hoje, né, receber algo no tempo que nós estamos vivendo hoje, não seria o melhor para nós, não é verdade? Então, né, você persista no seu caminho, aguarde o tempo de Deus, porque haverá recompensa para as obras das tuas mãos, conforme diz a palavra do Senhor, porque o Senhor virá para estabelecer aquilo, né, que ele disse na sua palavra. Existe um trecho da palavra do Senhor que eu gosto muito, o profeta Jeremias sendo enviado por Deus para falar ali, né, a determinado rei, e ele chegou assim, e o Senhor falou assim, olha, leva um cálice e apresenta a este rei o cálice, né, e você vai falar para ele que esse é o cálice da ira de Deus, né, e você vai dar para ele beber. E se ele recusar beber, você vai falar para ele assim, você vai ter que beber, você vai ter que beber. Todos nós, né, todos nós vamos apresentar diante de Deus um dia, para que nós sejamos ali confrontados contra a palavra do Senhor, para saber se nós fomos fiéis ou infiéis, para saber se nós amamos ou odiamos o nosso Deus, para saber se nós, né, demos o culto ao nosso Deus ou demos o culto ao dinheiro, demos o culto a objetos, demos o culto, né, a superstições, né? Você com certeza será confrontado, né, para ver como foram as suas atitudes em relação ao nosso Deus, conforme esse povo estava sendo confrontado. E você ande por caminhos firmes, ande segurando na mão do Senhor Jesus, né, para que você não caia no meio do seu caminho, para que você não tropece no meio do seu caminho, né, para que você não esteja ali vivendo algo que você não deseja viver na sua vida, não é verdade? A própria Bíblia diz assim, né, um alerta de Deus, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Nossa vida espiritual deve ser cuidada por nós. Nossa vida espiritual, ela deve ser o quê? Alimentada por nós, nas coisas que são de Deus, como Deus ensina, para que nós possamos receber a recompensa boa de Deus, e não a recompensa terrível, a recompensa da calamidade, né, conforme Deus prometeu neste trecho da palavra do Senhor. E olha, irmãos, não se iluda, viu? Olhe para o seu lado e veja aquele que corrompe, veja aquele que rouba, e veja aquele que pratica toda sorte de abominações a Deus e prospera, né? Não se iluda, não se iluda. Ele está caminhando por lugares escorregadios. Ele está andando por lugares escampeadios, e o dia que Deus determinar, ele vai cair. Ele vai cair e não vai conseguir se levantar. Ele vai cair e não vai conseguir se levantar, se ele não se encontrar com o Senhor no meio da sua jornada, no meio desses caminhos, desse caminho escorregadio, para que ele possa transformar esse caminho num caminho pleno, sólido, reto, direto para o Senhor, conforme disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o caminho seguro, o Senhor é o caminho, né, que nós necessitamos andar e trilhar para que nós não escorreguemos, para que nós não caiamos também na presença do nosso Deus. Não se assuste, o nosso Deus é um Deus zeloso, nosso Deus é um Deus, né, firme, o nosso Deus é um Deus, né, que zela pela sua palavra, conforme nós já dissemos algumas vezes no dia de hoje, né? Ele é aquele que vai requerer de nós, né, que nós cumpramos exatamente aquilo que ele falou. Conforme o próprio Senhor Jesus disse, nenhum tio da palavra do Senhor passará, né? E nós também devemos vivenciar as coisas que são de Deus de forma plena, para que nós possamos ser encontrados no dia, né, da nossa recompensa, do nosso galardão, na presença do Senhor. E olha só, irmãos, olha só, no livro de Apocalipse, aquilo que o Senhor fala e esclareceu a nós, né? Quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas que estavam ali aguardando o dia da volta de Cristo, aqueles que foram salvos, estão aguardando, estão ali guardando no lugar, né, para que o dia derradeiro, o dia da volta de Cristo, todos nós nos ajuntemos, né? Aqueles que foram mortos estarão ali como que ressuscitados, e aqueles que estão vivos serão elevados ao céu, né, arrebatados na presença do Senhor. E essas vidas que estão aguardando o dia derradeiro do Senhor, perguntam para o Senhor: Senhor, até quando o Senhor não vinga aí, o nosso sangue foi derramado? Até quando o Senhor não vinga aí, né, a nossa palavra pregada com ousadia, que eles não deram ouvido, né? E a resposta de Jesus ali, àquele questionamento, foi tremenda. Ele disse: então a cada um deles foi dado uma veste branca, ou seja, estavam ali já, né, preparados para o encontro com o Cordeiro, né, e foi-lhes pedido que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. Ou seja, existe um tempo certo, porque existem mais vidas para serem salvas. Deus está aguardando, porque existem mais vidas para serem salvas, conforme diz a palavra. Não, aguenta aí que tem mais gente aí que são conservos seus, para serem salvos, para serem levados à presença de Deus, para serem ali restaurados na presença do Senhor, para serem ali purificados pelo sangue do Cordeiro, conforme o Senhor Deus disse aqui. Foram dados vestes brancas àqueles que foram fiéis, vestes brancas limpas, né, vestes de filho, conforme nós aprendemos na palavra do Senhor. Então existe um clamor, existe um anseio, né, para que, né, haja a retribuição logo, né, a todos aqueles, né, que viveram sobre a terra até os dias de hoje, né? Né? Existe um clamor no céu, um clamor para que haja vingança para aqueles que são infiéis, para que haja vingança para aqueles que, né, se rebelam contra Deus, que desprezam Deus. Existe um clamor, como Deus falou para Caim. Você lembra aquilo que Deus falou para Caim? Quando, né, ele matou seu irmão Abel, ele falou assim para Caim: o sangue do teu irmão clama a mim por justiça. Ou seja, o pecado arde no coração de Deus para que haja justiça, né? O pecado arde no coração de Deus para que haja justiça, né? Por conta daqueles que são fiéis, irmãos. Não é porque o nosso Deus é um Deus mau. Não, né? Porque é injusto em relação àqueles que são fiéis, né? É injusto em relação àqueles que são fiéis, que deram a sua vida ao Senhor, que obedeceram ao Senhor. É injusto que o infiel, que o ímpio, né, não receba a sua retribuição. Porque o servo do Senhor, neste mundo, né, viveram lutas, viveram aflições e venceram. Né? Viveram lutas, viveram aflições e venceram. Né? E o Senhor olha muito bem isso. Ele olha e conhece as suas lutas, Ele olha e conhece as suas aflições e sabe que você vai vencer. E sabe que você vai ser um desses que vai querer justiça, que vai clamar por justiça, que vai clamar, né, para que Deus estabeleça logo o seu juízo sobre a terra. E o juízo de Deus não é algo leve, irmãos. É algo poderoso, tanto para aqueles que foram fiéis, quanto para aqueles que foram infiéis, né? Como sempre foi, eu vou te lembrar de novo, como sempre foi, Deus não mudou, Deus não vai mudar nunca, né? O coração do Senhor é o mesmo, as atitudes de vingança dele são as mesmas desde a época de Adão e Eva, quando ele, né, embora amasse Adão e Eva ali, os expulsou da sua presença, né, por conta do erro, do pecado, destruiu toda a humanidade na época de Sodoma, na época de Noé, destruiu toda uma cidade na época de Sodoma e Gomorra, destruiu toda uma cidade, todas as pessoas da cidade em Jericó, destruiu toda uma cidade, toda uma nação, os amalequitas na época ali de Davi, de Saul e outros mais, irmãos, sabe? A humanidade está cheia do juízo de Deus, só que Jesus veio para que nós tivéssemos oportunidades, né, de arrependimento, de restauração, de cura, de libertação e de perdão para as nossas vidas. E você tem que compreender isso, e Deus não abre mão disso, porque foi essa a palavra do Senhor. Foi isso que Deus fez, né, através de Jesus Cristo, nos deu uma oportunidade para nós vivermos ao lado dele de forma definitiva pelo arrependimento. E existem mais pessoas ainda que pecam, né? Existem mais pessoas ainda que não conhecem o Senhor, existem mais pessoas ainda que estão cegas e surdas, que precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. E Deus está trabalhando e falando. Então você tenha paciência, você tenha calma no seu coração, acalma o seu coração e seja um desses instrumentos usado por Deus para abrir os olhos do cego, para destapar os ouvidos daquele que está surdo, né, para libertar aquele que está cativo, preso, né, pelas maldições, preso pelos vícios, pelo pecado. E você tem essa capacidade, e você recebeu essa capacitação de Deus, através do Espírito Santo de Deus, para você fazer essa obra. Olha só, né, as oportunidades que nós temos, e olha só como as pessoas estão jogando no lixo as oportunidades, depois vão reclamar de Deus, né? Ah, Deus, você não é bonzinho? Ah, Deus, você não é amor? Né? Deus não é só bonzinho e Deus não é só amor. Deus é justo, fiel e verdadeiro, né? Junto com outras características do nosso Deus, mas as pessoas não querem saber do Deus justo, do Deus fiel e do Deus verdadeiro. As pessoas querem, né, viver aquilo, né, que supostamente vai lhes trazer ali algum benefício, independentemente das suas atitudes, ou seja, não querem ter comunhão com Deus, porque ter comunhão com Deus pressupõe santificação. Não querem viver ao lado de Deus, porque para viver ao lado de Deus tem que abandonar o pecado, né? Tem que viver uma nova vida, né? Preferem o mundo ao Deus vivo, preferem andar por lugares escorregadios, acreditando que alguém vai segurá-los, né, acreditando que eles não vão cair porque eles são bons, que eles são ali ótimos equilibradores, né, mas no dia da vingança do nosso Deus, eles vão cair e não vão se levantar. E aí haverá festa no céu, juntamente com esses que clamavam: Senhor, até quando, Senhor, até quando? Tu vingas do nosso sangue foi derramado nessa terra, né? E nós juntos ali, para a glória do santo nome de Deus, estaremos nos alegrando nesse momento fabuloso, de recompensa do nosso Deus para as nossas vidas, você é esse que Deus quer abençoar. Você é esse que Deus quer pegar pela mão para te conduzir, te levar para um caminho seguro, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho. Se nós trilharmos por ele, não haverá chance de nós cairmos. Não haverá chance de nós ficarmos prostrados. Muito pelo contrário, o Senhor nos ajuda a todo momento. Se nós cairmos, ele nos levanta, né? Porque ele está ao nosso lado, porque ele está ali ao nosso derredor, cuidando das nossas vidas, cuidando da sua vida, cuidando da sua história, cuidando daquilo que nós somos neste mundo. Então faça a escolha certa, não dê ouvidos às coisas que são no mundo. Acredite no Deus da verdade, no Deus da Bíblia, né? Acredite que há recompensa sim para a tua vida de fidelidade e de amor a Deus, para a tua vida de integridade, né? Seja íntegro como nosso Deus é íntegro, seja santo como nosso Deus é santo, para a glória do santo nome do Senhor. Eu vou orar por você agora, vamos clamar a Deus agora, para que Deus possa fazer uma grande obra na sua vida no dia de hoje, para que Deus possa transformar a sua história, te encher com seu Espírito Santo, para que Deus possa renovar as suas forças, para que você possa o quê? Sair desse caminho escorregadio, se você estiver nele, para viver a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! A glória do Deus Todo-Poderoso é Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, eu oro agora em nome de Jesus, Senhor, crendo que Tu és fiel e verdadeiro para responder a minha oração, Senhor. Eu oro agora em nome de Jesus, acreditando, Deus de Israel, que Tu és o Santo de Israel, que zela pela Tua palavra, Senhor. Conforme diz a Tua palavra, Tu és aquele que estabelece rei e destitui rei. Tu és aquele, Senhor, que dá autoridade e tira autoridade. Tu és aquele que dá a vida e tira a vida. Tu és aquele que fere e Tu és aquele que sara. Em Ti está toda a nossa esperança, Senhor. Sabemos que Tu tens poder para fazer qualquer coisa, Senhor. Então nós clamamos a Ti agora que Tu venhas com poder sobre o Teu povo, Senhor. Arranca as algemas, arranca as cadeias, arranca, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, tudo aquilo que impede o Teu povo de se achegar até a Tua presença, Senhor. Ô Deus dos exércitos, Lamassuri, Andari, Cambalabalabalabaxéias, ô Deus Altíssimo e Tremendo, Deus Todo-Poderoso, fiel e verdadeiro, vem sobre a Tua igreja, edificando, curando e libertando, Senhor. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, renovando as forças, dando, Senhor, alegria e paz aos corações, Senhor. Tu és Deus fiel para fazer esta obra, Senhor. Visita cada lar, cada família, Senhor. Ô Deus, tira toda a sentença das trevas. Tira, Senhor, tudo aquilo que amarra as vidas, Senhor. Que o Teu povo hoje possa, Senhor, da glória, ter um grande encontro contigo. Para a glória do Teu santo nome, meu Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que me ouve agora, Senhor. Eu abençoo com Teu poder, com a Tua graça. E mando embora agora. E rejeito toda a força de Satanás. E determino que toda a força oculta, que toda a força oculta saia agora. Em nome de Jesus, para que a Tua igreja viva o Teu poder e a Tua graça, meu Senhor. Pai, faz esta obra, eu te peço, meu Senhor, para a Tua glória e para a Tua honra. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Você está abençoado pelo Senhor, você está abençoado por Deus. Daí eu queria mais uma vez te recomendar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer o teu Deus, para que você não seja enganado pelos sentimentos, pelas mentiras deste mundo. Leia a Bíblia, conheça o teu Deus. É a forma, né, pelo qual Deus escolheu, para que nós pudéssemos conhecê-lo. É através da sua palavra. Se você não lê e despreza, né, esta palavra, né, você está desprezando o próprio Deus. E vai viver as consequências da sua atitude no mundo tenebroso que nós vivemos, né? Eu sempre falo, né, irmãos? A gente está na escola, né? Qualquer que seja ali o nível escolar, né? Faculdade, ensino médio, fundamental, infantil, né? Você sempre tem lição de casa para fazer, e quantas vezes você tem que ler livros, qualquer que seja ali a disciplina, né? Geografia, história, né? Matemática, português, né? Qualquer que seja a disciplina. Quando você chega na faculdade, você tem que ler livros técnicos, né? Baseado no tema, né? Baseado no curso que você escolheu. Quantas vezes são livros, 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 né? E Deus fala assim: leia a minha palavra. As pessoas leem livros, 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 livros para passar de ano, para não serem reprovados. E Deus fala: leia a minha palavra, né? Quem sabe você precisa ouvir assim, para você não ser reprovado, para você não ser destruído, para você não ser morto, né? Quem sabe, né? Se Deus batesse na sua porta, né? Falasse assim: hoje é dia de prova. Vamos fazer uma prova sobre a minha palavra. Quem sabe você lê essa palavra, né? Você tem que ler a palavra para que Deus possa, né, te dar conhecimento, né, para que Deus possa falar contigo, para que Deus possa se revelar a você e para que você conheça o verdadeiro Deus. Amém? Aleluia. Graças a Deus, então, irmãos.